Seus Direitos, com Emerson Costa.
Dia do quadro Seus Direitos, sexta-feira chegou e o Emerson Costa já está aqui no nosso estúdio. Emerson, bom dia, muita dúvida para hoje.
Bom dia você que está nessa nossa carona hoje na Rádio CBN. De Rio Branco a Cruzeiro do Sul, né, Vitória? Cada cantinho aqui do nosso Acre a gente vai levar direito de família de uma maneira leve, direta e fácil para todo mundo que está dando aí, ouvindo a nossa Rádio CBN.
É isso mesmo, Emerson. O legal da rádio é essa ampliação. Então, todo mundo pode chutar, já ficar atento aí às dicas. A primeira dúvida é de um ouvinte que fala: fiz um muro e o vizinho aproveitou e fez do meu muro a parede da casa dele enquanto eu estava viajando. Passei um tempo fora, já registrei um boletim, tivemos uma conversa na delegacia, mas a mesma alega aí ter comprado daquele jeito. O que que eu faço?
Ó, primeiro, você tem que comprovar que não havia aquele muro e ela não tinha aquela construção daquela casa. Vamos lá. Para sintetizar, você não pode, tá ouvindo aí você não pode construir diretamente no muro. Hoje, se isso foi aqui em Rio Branco, a prefeitura ela veda esse tipo de construção, é totalmente irregular. Além de registrar o boletim de ocorrência, Vitória, esse nosso ouvinte, o que ele tem que fazer? Ele vai levar lá nas pequenas causas. Olha que coisa boa, não precisa de advogado. Vai levar a documentação, as fotos, e ele vai informar para o juiz. Juiz, olha, construíram no muro da minha casa, isso não pode, está totalmente irregular. Vai ter uma audiência de conciliação e depois vai ter uma audiência com o juiz. O que que vai acontecer? A pessoa vai ter que retirar aquela parede. Agora, pode acontecer também que essa casa esteja irregular. Então, se tiver todo mundo irregular, gente, é o ônus e o bônus, às vezes, de você comprar um imóvel que esteja em uma área irregular, uma área de preservação ambiental. A regra é: pega a documentação, leva para o juizado.
Sim.
Se você precisar de acompanhamento maior, procura um advogado. Mas, em regra, nada de construir muro encostado na casa do outro, porque isso não pode.
Pode nunca dar bom. E esse muro aí que pode tirar ainda pode prejudicar a casa do outro.
Com certeza.
Vizinho, e aí pior, o gasto ainda maior, né, Emerson?
Não, e aí você imagina, né, ter que gastar, porque você vai ter duas despesas. Porque você vai construir, vai gastar, e o juiz, quando determinar, vai mandar você quebrar e fazer um outro recuo. Por isso que todas as construções, Vitória, tem um recuo, salvo engano, é de 2 metros a 2,5 metros. Porque não pode ter uma casa encostada na outra.
Perfeito,
é B.O., é confusão, gente. Não é direito de família, mas a gente está respondendo aqui, viu?
É isso aí, é briga de vizinho aí. Emerson, a próxima dúvida. Bom dia, eu tenho duas filhas, todas são maiores de idade. Como elas não estão estudando, como posso tirar a pensão delas?
Pai, olha, se as suas filhas não querem estudar, elas não estão precisando de uma necessidade especial sua, você vai ter que pegar o termo da audiência em que ficou definida a pensão ou a sentença, os documentos pessoais delas, o comprovante de endereço, da mesma forma os seus. Com isso, você vai entrar na justiça solicitando a exoneração de pensão. O juiz vai fazer uma audiência de conciliação para saber se realmente é isso que está acontecendo. E se já ficar definido ali que realmente é essa situação, o juiz vai determinar a exoneração. Vai ser encaminhado ofício para o seu órgão empregador e você não vai ter que pagar mais nada de pensão. Mas fica aquela dica aqui, né, Vitória? Poxa, se é uma filha, se está passando Sim. por uma necessidade, quer estudar ou então até mesmo você conversar, vale muito mais do que só tirar a pensão, é orientar aquele filho para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho, que ele possa caminhar com as próprias pernas, que eu acho que esse é o dever do pai, orientar.
É isso mesmo, a Emerson falou muito bem. É dever do pai ter essa orientação, ter até mesmo esse acolhimento, né? Claro que a gente fala, ah, meu filho não quer trabalhar, vou ter que ficar sustentando ele, mas a gente já tem uma separação, né, por conta aí da pensão, que a gente já vê que não é um pai que tem a guarda, né?
Isso, e os juízes, Vitória, estão batendo muito nisso. Poxa, você que é pai, ou então dá aquela conversada de pé de orelha, olha, eu vou deixar a pensão só mais 6 meses para você se organizar e depois, ó, acabou. Então, a gente sempre faz essa ponderação antes de simplesmente chegar e tirar a pensão.
Emerson, a próxima dúvida é de um ouvinte que fala: quero me divorciar, mas minha parceira não quer. Ela disse que vou ter que pagar pensão para ela. Isso é verdade? Não temos filhos e ela não tem trabalho fixo. E aí, Emerson?
Homem do céu, não existe mais essa ideia que mulher vai ter direito à pensão. A gente já falou aqui. A não ser que você a proíba de trabalhar, ou vocês já têm um relacionamento de 30, 40 anos em que ela ficou se dedicando somente à casa porque você não deixou ela trabalhar, você não deixou ela estudar, você não deixou ela se atualizar para o mercado de trabalho. Em casos específicos, o juiz tem atribuído essa pensão. E essa pensão para a mulher, Vitória, sabe aquela ideia do golpe do baú? Não existe mais. A pensão ela é temporária. Ela vai variar de 2 a 3 anos, que é exatamente para que a mulher se recupere e entre no mercado de trabalho. Por isso que aqueles mais velhos já diziam, né? Minha filha, case com o seu emprego, faça que nem a Vitória, ó. Acorde 5 horas da manhã,
é isso aí.
Venha para a CBN, né? E vai trabalhar. Porque realmente isso hoje não existe mais. Então, e outra coisa, o divórcio hoje, ninguém fica casado porque não quer. O juiz já decreta antes mesmo do divórcio e depois você vai discutir os bens, se tem pensão, se não tem. Até porque a vida continua, né?
A vida continua, com certeza. A gente sempre bate na tecla aqui, Emerson, dessa questão da independência das mulheres, principalmente a independência financeira, que é algo muito importante, que prende ainda muitas mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de violência doméstica. Então, se profissionalizar nesse momento é o primeiro passo.
E fica aqui também um alerta das mulheres que sofrem violência doméstica. A gente está falando aqui que não cabe a pensão naquele caso em que a mulher está dentro de casa, em que ela não quer trabalhar, em que ela não quer estudar. Ela decidiu ficar em casa. Mas nós temos aquele caso da mulher que ela não trabalha porque o homem obriga, porque o homem é violento, porque o homem reprime. Nesses casos, ele fala o seguinte, a primeiro momento que ela quer trabalhar, ela fala o seguinte, olha, você não vai trabalhar não, vou cortar a academia, vou cortar seu cartão, eu quero que você fique em casa. E aí, nesses casos, a gente tem chamada violência patrimonial. E aí, sim, ela tem direito a uma pensão, ela vai ter direito a uma indenização. Então, a gente sempre fala, direito de família, cada caso é um caso. A gente tem que saber direitinho o que está acontecendo na sua vida para poder te proteger.
Até porque a gente está falando de justiça, não é, Emerson? Então, quando a gente fala de justiça, nada mais justo de ser analisado tudo certinho por aqui. A gente tem até, inclusive, uma mensagem, Lucélia, ligada no quadro de seus direitos com o melhor doutor Emerson Costa.
A
Lucélia tá ligadinha.
Lucélia, a Lucélia do presente de Deus.
Emerson, última dúvida por aqui antes do repórter CBN chegar. Oi, bom dia, me chamo Henrique, queria saber meus direitos, na verdade, sobre o meu filho, porque a mãe dele viajou e me bloqueou no WhatsApp e disse que queria pensão e não vai deixar eu ver mais um menino. O que eu devo fazer?
Gente, eu acho que essa até a Vitória já sabe responder, viu? Porque olha só, Henrique, a mãe que proíbe o filho de ver o pai e manter o contato é o quê, Vitória?
Alienação parental.
Olha aí, eu não tô falando, gente. Ela já tá se formando aqui em direito de família, a Vitória já sabe. E alienação parental, gente, a consequência da alienação parental é exatamente que a mãe pode vir a pagar uma multa, a ela perder a guarda da criança e ela, ao invés de ter o direito a visitas, ela vai ter que ver o seu filho junto com um assistente social, um psicólogo. Você imagina isso, uma dor para uma mãe, porque o filho é o seu maior tesouro. Então, o que a gente fala para a mãe é: não faça isso. Você, Henrique, o que você vai fazer? Pegar toda a tua documentação, teu comprovante de endereço, teu comprovante de renda, procurar um advogado até na defensoria e pedir para que seja determinado para que você tenha um livre acesso ao seu filho. Aí, Henrique, quando você tiver o livre acesso ao seu filho, o juiz vai determinar. Inclusive, a gente teve um caso desse, Vitória, em Cruzeiro do Sul. O juiz deu uma multa de R$500 por dia para a mãe.
Nossa.
Obrigou a que a mãe liberasse o celular para a criança no período da noite, de 7 a 8 da noite, para que o pai tivesse livre contato. E mandou fazer uma audiência imediatamente com o psicólogo assistente social para verificar se a criança estava sendo bem cuidada ou não. E se a criança não tivesse, a escola foi comunicada, ia ser revertida a guarda por pai. Em menos isso de um mês. Aí você fala, por quê? Porque a criança está em situação de vulnerabilidade. Isso não pode. O contato com o pai é essencial para o desenvolvimento da criança. Então, Henrique, vá procurar um advogado, a defensoria pública e resolver a tua vida, que tem jeito.
É isso mesmo, e sempre pensar no bem da criança. A gente imagina, poxa, uma criança tem que ter a figura materna, tem que ter a figura paterna, quanto mais família, melhor. Que criança não gosta, né? A gente pensa assim. Então, é responsabilidade do pai, da mãe, ter essa consciência, independente do que aconteceu na vida pessoal.
Exato. E o pai é muito importante. A gente vê a maioria dos pais não querendo ter contato. Então, quando tem contato, mãe, eu sei que vai doer no seu coração, que você não quer deixar seu filho, né, para outra casa, mas tem como não. É o pai.
É o pai. 8:01, chegou o repórter CBN, eu ainda ia tentar burlar aqui e falar mais uma pergunta. Emerson, muito obrigada pela participação. Obrigado, na semana que vem você está de volta. Estamos aqui com a gente.